Está no ar, Paraná em Rede.
Olá, boa sexta-feira para você. Vamos aos destaques desta edição. Secretaria de Saúde confirma 851 novos casos de Covid-19, mais 17 mortes pela doença em todo o Paraná. Profissionais do EMEPAR estudam tratamento alternativo à Covid-19 com plasma. Em Maringá, depois de manifestação, vereadores criam comissão para mediar diálogo entre donos de bares e prefeitura. Carro parado durante o isolamento social. A gente traz uma reportagem com os principais cuidados com o seu veículo. Eu sou Graziane Giacomini. Hoje é sexta-feira, dia 26 de junho de 2020. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
A expectativa para esta sexta-feira e sábado é de bastante chuva entre o noroeste, norte, Campos Gerais, região metropolitana de Curitiba e litoral, com acumulados que podem passar os 70 milímetros em alguns municípios nos dois dias. Temperaturas variam bem pouco durante o dia. Para esta sexta-feira em Curitiba, a temperatura máxima prevista é de 17 graus. No sábado, os termômetros chegam a 20 graus em Porecatu, no norte, e 23 em Umuarama, no noroeste. O domingo ainda deve ter muita nebulosidade, mas sem chuva significativa. A máxima prevista para domingo é de 22 graus em Foz do Iguaçu e 24 em Paranavaí. A Secretaria de Estado da Saúde confirmou nesta quinta-feira 851 novos casos e 17 mortes pela infecção causada pelo novo coronavírus. O Paraná soma 17.618 diagnósticos positivos e 526 mortes em decorrência da doença. No Paraná, 339 municípios têm ao menos um caso confirmado de Covid-19. Depois de manifestação organizada por donos de bares em frente à Câmara Municipal de Maringá nesta quinta-feira, os vereadores criaram uma comissão para mediar diálogo entre os proprietários e a prefeitura. Os bares na cidade estão fechados há uma semana.
Pelo menos 5 vereadores deixaram a sessão da Câmara desta quinta-feira por alguns minutos para conversar com donos de bares que se manifestavam do lado de fora. Os manifestantes ocupavam a rua em frente ao Legislativo com faixas pedindo a reabertura dos bares, fechados há uma semana. Os vereadores prometeram ajudar. E o socorro virá por meio de uma comissão formada por parlamentares e comerciantes que pretendem conversar com o prefeito Ulisses Maia. O vereador Mário Verri faz parte da comissão, mas tem dúvidas em relação à reabertura dos bares aqui na cidade.
Olha, eu tenho muita dúvida em cima disso, né? Nós ouvimos a saúde de um lado e com todos os medos e tudo mais, e também tem a questão econômica que, né, nós precisamos trabalhar isso, né, e nós temos que conversar o todo disso. Então nós estivemos conversando com os bares, formando uma comissão entre vereadores, e quero participar dessa comissão para conversar junto com o prefeito e também com a Secretaria de Saúde para acharmos uma maneira de poder, se for abrir, abrir com toda a segurança possível. E se eles mostrarem para nós que não tem condição, a gente também acatar. O que precisa é o poder público, que seja municipal, estadual ou federal, achar uma maneira de socorrer essas pessoas, certo? Nós precisamos dar a condição de eles continuarem vivendo.
Posição bem definida tem o vereador Jean Marques. Na opinião do vereador, com exceção dos eventos, todas as atividades econômicas deveriam funcionar normalmente.
Desde o início, nós somos a favor do funcionamento de toda atividade comercial, porque ela gera renda, ela gera emprego e as pessoas precisam disso para sobreviver. Inclusive, a arrecadação de impostos que pagam a saúde pública são feitas só quando há atividade econômica funcionando. Em segundo lugar, a gente defende que haja um tratamento igualitário dentro da parte científica. A prefeitura, nenhuma das medidas que ela adotou, ela apresentou laudo científico demonstrando que uma ou outra atividade foi responsável por maior contaminação. Aliás, a maior contaminação na cidade de Maringá é justamente de trabalhadores da área da saúde. Portanto, está faltando algum cuidado ali e a gente não vê fiscalização da prefeitura com relação a isso. Então, com relação especificamente à Disque Cerveja, à loja de conveniência, a bares, a gente entende que é necessário que estejam presentes medidas de higienização, de distanciamento, cuidados como todos os outros segmentos. Agora, nós vimos mercados superlotados, a prefeitura mutou esses mercados, mas eles continuam funcionando, quer dizer, só responsabilizou aqueles que estão descumprindo a norma. A gente entende que isso deve acontecer também para os outros estabelecimentos. Deve punir aqueles que descumprem as normas e os demais funcionários.
Já o vereador Sidney Telles, que não saiu para conversar com os comerciantes, é contra a reabertura dos bares.
Olha, eu andei pela cidade toda no auge daquele decreto que o prefeito fez de última hora. Fiz um projeto de lei aqui, juntamente com outro vereador, para que a gente tivesse planejamento. Alguns bares talvez tenham condições de se planejarem, terem distanciamento, mas a maioria dos que passei, portas pequenas, pessoas aglomeradas, consumindo bebidas, se tocando, num momento onde é muito elevado o contágio, e depois levando para sua casa. A pessoa sai da empresa com muitos cuidados, com máscara, com distanciamento, com gel, com álcool, passa no bar e depois vai para casa. Levamos a população no estado de risco. E eu penso que esses estabelecimentos terão seu tempo, compreendo o sofrimento deles. O município tem que arranjar meios de ajudá-los financeiramente. Agora, abrir e pôr toda a população em risco, não posso ser favorável a isso. Eu acho que tudo tem o seu momento.
De Maringá, Luciana Penha.
O EMEPAR está pesquisando a possibilidade de tratamento de pacientes com a Covid-19 a partir do plasma hiperimune coletado de pessoas que se curaram da doença. A ideia é que o plasma ajude a amenizar o quadro da infecção, evitando que os pacientes passem para um estágio mais grave. A reportagem é de Amanda Yargas.
Depois de vencer a Covid-19, os pacientes curados carregam no seu sangue o antídoto contra a doença. E os anticorpos criados pelo próprio corpo para combater o coronavírus podem ser usados para ajudar a recuperação de outros pacientes. Liana Labres de Souza, diretora do Centro de Hematologia e Hemoterapia do Paraná, o EMEPAR, explica como funciona o procedimento.
Eu pego este plasma hiperimune, esse plasma cheio de anticorpos, e transfundo em uma pessoa que está iniciando com a patologia agora, fez o diagnóstico e precisou de um hospital. Aquela que está em casa, que está tranquila, está tudo bem com ela, porque ela está tendo da forma leve. Agora, aquela que começou a ter da forma moderada e que pode agravar, a ideia é transfundir este plasma com anticorpos, aí esse paciente já tem os anticorpos, ele não tem o agravamento da doença.
Segundo a diretora do EMEPAR, outras instituições semelhantes no país também estão coletando plasma hiperimune para estudos, já que há indicativos de que esta terapia seja bem sucedida. Mas ela ainda não foi aplicada com abrangência suficiente para respaldar a técnica.
A gente está bem esperançoso porque os relatos poucos que tem na literatura, tanto na China quanto na Alemanha, nos Estados Unidos, agora tivemos um relato, uma publicação do Chile, com resultados bem bons, mas o problema é que o N que eles têm, o número de pacientes tratados, é 2, 3 pacientes tratados. Então não dá para a gente estudar, imaginar que é uma terapêutica dessa forma, a gente precisa que seja uma terapêutica com N maior, né, com vários tipos de pacientes à nossa frente.
O doador precisa ter passado pela Covid-19 e estar curado, mas dentro de uma janela de 60 dias, para que o plasma ainda tenha anticorpos em nível elevado. A quantidade de plasma hiperimune coletado em cada doador rende 3 doses. Atualmente, o EMEPAR faz a coleta do plasma pelo processo conhecido como aférese, nas cidades de Maringá, Londrina, Cascavel e Curitiba. Na capital, a coleta também é realizada pelo Biobanco do Hospital das Clínicas. A diretora considerou que, se for comprovada a eficácia da técnica, este tipo de coleta pode ser estendido a toda a rede.
A partir de um dos grupos tenha um N suficiente que comprove que essa é a melhor terapêutica, que ela diminui o agravamento, a necessidade de UTI ou de óbito, realmente, aí a gente vai expor para toda a população, a gente para o estudo e libera para toda a população do Paraná, coletando e podendo fazer isso.
A rede Emepar atende 385 serviços hospitalares no Paraná e conta com a ajuda voluntária de doadores para manter os estoques de sangue. Durante a pandemia, as doações diminuíram, mas também a demanda, porque o número de acidentes caiu e cirurgias eletivas foram canceladas. Então ainda há um equilíbrio. No entanto, a diretora lembra que há pacientes que precisam de sangue continuamente e reforça a necessidade dos doadores continuarem praticando este ato de solidariedade.
Que os doadores não tenham medo da doação de sangue, porque muita gente acha, vai ter um monte de gente lá, eu posso me contaminar, ou então que ele doa sangue e vai ficar mais enfraquecido e ser mais suscetível a contrair o coronavírus. Isso não é real. Não existe um substituto do sangue, não existe uma medicação ou alguma coisa que a gente faça e que não precise da transfusão. Então a gente precisa desse gesto de solidariedade da população vindo, comparecendo e fazendo a sua doação de sangue.
Durante a pandemia, o Emepar está atendendo com hora marcada para evitar aglomerações. O agendamento pode ser feito pelo site saúde.pr.gov.br/doação, sem cedilha nem tio. De Curitiba, repórter Amanda Yargas.
Você tem o costume de doar alimentos para quem precisa? Na coluna de hoje, o advogado Cláudio Henrique de Castro fala sobre as regras para a doação que acabaram de ser aprovadas e as responsabilidades do doador.
Atitude Consumidor.
Olá, ouvinte. Foi publicada a Lei 14.016, de 23 de junho. Ela prevê a forma de doação de alimentos. Os alimentos doados devem estar dentro do prazo de validade e nas condições especificadas pelo fabricante. A lei prevê que o doador e o intermediário somente responderão por danos causados se agirem com dolo, isto é, se tiveram a intenção de causar o prejuízo. Contudo, o Código Civil prevê que se houver omissão, negligência ou imprudência, há sim a responsabilização. Neste caso, entendemos que vale o Código Civil. Resumindo, se o alimento doado causar dano por omissão, negligência ou imprudência do doador ou do intermediário, eles deverão responder por isso, mesmo que não tiveram a intenção de prejudicar. Eu sou Cláudio Henrique de Castro, advogado e professor de Direito.
Atitude Consumidor.
E a seguir, carro parado durante o isolamento social, a gente traz uma reportagem com os principais cuidados com o seu veículo. Fique conosco.
O Paraná em Rede volta já.